O Comando Marconi recebe o psicólogo Alex Cambruz. Estamos falando das férias da garotada agora de julho. Comentava aqui também sobre a questão do ambiente escolar, né, Alex? Onde existe a proibição do uso do celular em sala de aula, né? E a partir disso já tem um tempo, né? E a partir disso já dá para perceber algumas reações, especialmente desses alunos adolescentes, né?
Sim, já há impactos bem visíveis, Joel. Uhum. Nós temos uma realidade onde eles precisaram conversar mais. Como às vezes havia aquele, o tempo livre, eu vou naturalmente buscar o celular para ver o que está acontecendo, enfim, se comunicar. E o que, que os professores citam muito, o que, que os educadores hoje citam muito, que percebem que como não tem acesso contínuo ao celular, eles são obrigados a interagirem uns com os outros para ocupar esse tempo. E nessa interação crescem, aprendem, se envolvem. Nós temos um fenômeno já tem mais de um ano isso, mas que se notou um aumento muito significativo da venda de câmeras digitais ou de as pessoas resgatarem as câmeras digitais, porque não podia ficar com o celular, mas eles queriam bater foto, eles queriam ter ali algum tipo de registro, e aí começaram a levar para as escolas as câmeras digitais, e aí os professores citam que durante o intervalo o que, que se percebe? Que estavam lá exercitando essa capacidade de bater fotografia, de chamar um, chamar outro, se une, então criou ali mais ambiente e mais oportunidades de conexão. É o fato, né? A gente altera a realidade. Quando a gente altera a realidade, o que, que identificamos? Houve ganho? Não houve ganho? E o que, que se percebe dentro do ambiente educacional é de que houve ganho com a retirada do celular.
Olha só. Que tipo de dica é possível passar para as famílias nesse período, Alex? Vi em filme, em casa real, assim, não vi muito não, lembro. Tinha aqueles quadros na parede que os pais colocavam. Olha, segunda, o filho ou a filha, olha, você tem balé tal hora, tem o curso de inglês tal hora, no outro dia tem esse compromisso, tem, o computador tal. O computador, né? Hoje é celular tal hora, no outro dia o treino de futebol, tudo assim, muito bem distribuído. Era meio filme, assim, mas apesar que tem em real também, né? Mas acho que é mais filme. Mas enfim, e agora? Faz o quê? Que dica dá para os pais que estão preocupados agora com... As férias de julho são o quê? Acho que são 15 dias, né?
Comumente 15 dias.
15 dias, né? Estão desesperados aí por esses 15 dias?
Então, Joel, separei algumas instruções aqui, ideias, sugestões para a audiência. Uma que impacta bastante, que a gente vê quando inicia o período de férias escolar. Muita flexibilização de horário. Então, assim, ele acordava às 7 para estar na escola às 8 horas, ele dormia às 9 da noite ou às 10, e aí entrou em férias, soltou o horário. Aí o adolescente já é natural ficar um pouco mais notívago, então ele é noturno, né? Vai avançando na madrugada, e a criança, às vezes, naquele movimento de deixa ficar dormindo muito, deixa ficar dormindo até muito tarde. O que, que é interessante a gente ter, mesmo no período de férias, essa regulação ou essa manutenção desse cronograma, desses horários que já se segue. Eu faço uma sugestão sempre de, se for para flexibilizar o horário de acordar, flexibiliza em até uma hora, e se for flexibilizar o horário de dormir, a mesma coisa, flexibiliza em até uma hora. Por quê? Quando você passa muito desse teto de uma hora, você altera o que se chama de ciclo circadiano. O que, que é o ciclo circadiano? É a maneira que a nossa mente utiliza a leitura do ambiente para entender o que, que vai acontecer naquele momento. Então, eu estudo de manhã. A minha mente chega um determinado momento ali em que ela já entende que das 8 horas até as 11h30, 11h45, ela precisa estar mais focada. Ela entende que quando chega perto das 9 da noite, 10 horas, que é o horário de dormir, ela já vai fazendo um relaxamento e me levando àquela indução do sono. Então é importante que mesmo nas férias a gente tenha esse cronograma bem amarradinho. Não precisa ser extremo, mas que ele não fuja muito, principalmente nessas áreas extremadas, o acordar e o dormir. Outra coisa que é comum acontecer, às vezes os pais se sentem culpados porque olham para as férias e acham que férias é entretenimento o tempo todo. E não é. Férias é o período, então, de descanso, de relaxamento, de ter algumas experiências, se é possível, de vivenciar uma viagem, de passar um tempo lá com um tio, uma tia, com um primo, de ter essas experiências, mas férias também tem que ter tédio. Férias também tem que ter momento de nada para fazer, porque isso é a regulação emocional. Quando eu consigo transitar por todas essas configurações, e tá tudo bem. Então os pais também não precisam carregar essa culpa de achar que entrou em férias, tem que ser o Beto Carreiro o dia inteiro, né? Tem que ser a Disney o dia inteiro. A vida não é assim para ninguém o tempo todo. Então tenta permitir ali, tenta vivenciar alguns momentos de experiência até com seu filho, mas também entenda que tá tudo bem se tiver tédio.
Faz parte também, né?
Faz parte.
Como também no digamos assim, no dia a dia normal, entre aspas, ou seja, aquele roteiro, também não é só trabalho, não é só estudo, ele tem também, né, imagino que deveria ter, né, esse momento de lazer dentro do cotidiano normal, né?
Sim, exato. Ao longo do ano, quando não estamos em período de férias, nós também precisamos desse happy hour, nós também precisamos desses momentos onde exista. Não é interessante, Joel, eu tenho uma crítica assim, muito, muito ferrenha a esses cronogramas de crianças ou adolescentes que você vê todo dia da semana ocupado com algum tipo de atividade, e atividade que às vezes ele não escolheu, que ele tem resistência para fazer. Então assim, tem que ter algum momento também durante a semana onde ele possa estar mais aliviado, onde ele possa ficar sem fazer nada, né? Mas alguns momentos também, não é a semana inteira totalmente desconectada de responsabilidades.
Verdade. É claro que também pelo tempo que se tem, quem sabe de uma aproximação, com essa questão de laço familiar também. De novo aquela história, né? É ao mesmo tempo de aproximação de laço familiar, a possibilidade de conflito também, não, Alex?
Por isso. Então, esse tempo em que estamos mais aproximados, é interessante a gente já ter alguma coisa previamente programada. Com a criança e o adolescente, dá para montar já antes das férias uma ideia de, ok, vamos tentar conversar aqui sobre as suas férias e ver o que a gente vai fazer durante esse período. O que você gostaria? Ah, eu quero viajar, ah, eu quero fazer isso. Família também sugere, pai e mãe, olha, nós queremos passar um tempo maior com você, nós queremos que durante o almoço você esteja aqui na mesa junto com a gente, já que durante o ano você não almoça porque está na aula, porque está se deslocando de um lugar para o outro. Enfim, é importante a gente também planejar um pouquinho. E aí eu sempre dou as minhas pitadinhas de sugestões. Eu gosto muito, neurociência está desenvolvendo muito estudo nessa área com os jogos colaborativos. Então, os jogos de tabuleiro, os jogos de adivinhar palavra, imagem e ação, todos esses jogos que envolvem ali uma participação familiar são muito interessantes de estarem ali na manga para a gente utilizar nessa fase e ganhar um bom divertimento familiar.
O problema é se ele pede um iPhone novo, né? Agora em julho, né? De presente, né?
Joel, problema para o pai e para a mãe que não tem condição de comprar e passa uma mensagem para o filho de que compra. Porque o filho precisa entender a realidade financeira da família. E se o determinado celular, o determinado objeto, ele está fora daquele planejamento financeiro familiar, ele precisa entender. Então, quero o iPhone. Quanto custa? Quanto tempo nós precisamos trabalhar para chegar a esse valor aqui? Quando ele vem no pedido e a gente dá como gratificação, mas não mostra todo o trabalho que existe por trás, ele não aprende a arte da conquista. Ele não aprende a arte do esforço. Ele passa a entender que facilmente todo mundo se desdobra para atender as necessidades dele. Então, tem que tomar cuidado.
Tomar cuidado. Portanto, sublinhar essa questão financeira, né, Alex, que ninguém está dizendo aqui, férias é fácil para quem tem dinheiro, então vamos para Disney, vamos para tal lugar. Não, não é isso. Muito pelo contrário, né? Entendendo cada situação, um jogo de tabuleiro, um almoço com frequência que não é possível durante a semana. Então tem muita coisa aí que não envolve de questão financeira nenhuma, né?
Sim, com certeza, Joel. Eu acho que a estratégia mais barata que existe, vá na direção do seu filho, senta do lado dele, vê o que ele está fazendo, está assistindo televisão, está usando o celular, e até pergunta, o que você está fazendo? Deixa eu ver junto com você, deixa eu participar. isso você aproximou. Em um segundo momento, você pode sugerir alguma coisa. Olha, vamos aqui com a mãe me dar uma atenção aqui, que eu tô fazendo uma receita de bolo, etc. Preciso da tua colaboração. Vamos aqui com o pai, que o pai tá precisando ir lá fazer uma determinada atividade. Então, assim, não passa por viés financeiro. Passa por disponibilidade. E disponibilidade vai gerar vínculo, que é o que a gente quer também nessa fase.
Verdade. E claro, né, que aí vai, quem está nos ouvindo, a nossa audiência vai moldando a cada idade do filho, né? Adolescente, coisa parecida, né?
Claro, claro.
Aí cada um vai para aquele o setor que mais se identifica, né?
Joel, eu gosto de, nas palestras, botar uma imagem de bolo. E eu digo para eles assim, bem no começo, eu não vim dar receita de bolo, né? Eu vim aqui dar algumas ideias de como é que vocês, de repente, podem chegar a um bolo melhor, né? Uma vida um pouco mais saudável. Mas assim, sempre exige a nossa adaptabilidade.
Verdade. Muito bom. 9:42. Conversei com o psicólogo Alex Cambruz. Alex, muito obrigado pela gentileza. Bom te receber aqui. Volte mais vezes.
Eu é quem agradeço. Sempre um prazer. E um abraço para todo mundo.